Oi, eu sou Juliana Santos e esse é o Refresco de Verão. A minha convidada de hoje é cantora, compositora e percussionista. Ela já fez parte do grupo Casas Populares da BR-232 e agora faz parte do grupo Baila Rabeca. Ela é Joana Sheba. Se você ainda é exausta como eu e não aguenta mais o calor das notícias, vem aqui se refrescar. Na companhia de amigos, vou conversar sobre música e sonhar que verões melhores virão. Tá começando mais um Refresco de Verão. Eu tô muito feliz que você tá aqui e eu queria começar perguntando como que foi esse começo, assim, como que foi a relação com a música?
Eu estava na faculdade, na verdade, com a música para tocar, né? Tu tá falando, com a música
Isso.
tocada. Eu já estava na faculdade, eu fiz faculdade de letras e uma amiga minha que fazia no mesmo prédio que eu lá no CAC, que é Kekel, que a gente teve a banda junto depois, ela começou a ter aula de pandeiro e a gente andava muito junto para tudo que era canto, ia curtir vários sons, principalmente de Kumar de Florzinha. A gente era muito fã de Kumar de Florzinha e via shows de Kumar de Florzinha. Elas foram uma grande influência, assim, para mim, eu acho. Aí, a gente ficou naquela, tipo, poxa, tem mulher tocando, né? Tem mulher tocando, vamos tocar. E, enfim, né? Só que aí Kekel fez uma oficina de pandeiro e comprou um pandeiro. E aí ela passou as coisas para mim e eu peguei, tipo, rápido, sabe? Ela passava para mim, ela disse: poxa, tu pegou muito rápido. E eu, tipo, porra, eu preciso estudar, né? Então, eu preciso comprar um pandeiro. Aí eu falei com minha mãe na época e ela, a gente foi lá no Mercado São José, comprou um pandeiro desse voador que não vale de nada, que é de decoração. Foi R$ 12, eu ainda lembro, pandeiro de R$ 12. E aí eu fiquei fazendo, meio que fazendo, né, repetindo as coisas de Kekel. E aí foi isso, assim. Aí fazer samba, fazer o negócio, aí pronto. A tocar, né? Isso foi a tocar. Aí depois, quando a gente começou a tocar, a gente começou a meio que nos cantos, a gente puxava as músicas no bar, na festa que a gente ia. E aí me chamaram para fazer parte dos meus 15 anos. Mentira, foi antes dos meus 15 anos, tinha vi outra coisa. Teve a banda do Vira Saia. Meu Deus, que era com Maria Eugênia, que hoje é candidata, já foi candidata a senadora.
Sim,
A
senadora
gente
de
já
Olinda.
é senadora de Olinda, a gente já teve uma banda junto, uma banda de forró. E aí foi esse mesmo esquema, botaram uma faia para mim. Não, Juninho, tu vai tocar zabumba. Só que a zabumba era uma faia e eu não sabia tocar nada. Mas a gente foi pegando assim no jeito. Eu tocava, era uma baqueta para a pele e a outra no ar, assim. Era a zabumba, porque ninguém tinha dinheiro para zabumba. Era isso. Aí chamaram a gente para umas festas, a gente começou a tocar, pronto. Quando foi depois é que chamaram para os meus 15 anos. E aí
15
foi
anos era uma
isso.
banda também.
Meus 15 anos, que corpo lindo. Foi uma banda que acabou mal, mas assim, foi uma das primeiras bandas que a gente teve. Mas assim, né? Todo mundo, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. E, né? Enfim, tudo certo. Mas foi muito aleatório, assim. Só que o que eu lembro mesmo é que era a influência, né? Do tipo, eu não achava que era possível até ver as meninas, até conhecer as meninas do Kumar de Florzinha. Foi bem de verdade, assim, era. E elas eram, tipo, sei lá, não eram a gente, não chegava nem a ser uma geração mais velha que a gente, sabe? Eu acho.
É bem próxima.
Ainda bem próxima, não era tanto assim, não. Elas, tipo, sei lá, a gente ficava bem impressionada, assim, vendo elas no palco. Eu disse, meu Deus, é possível, olha a mulher tocando, sabe? Um negócio próximo, eu achei, a gente achou próximo, eu tô dizendo a gente, né, colocando eu e Kekel, porque a gente começou na mesma época.
E é engraçado porque eu conversei com Isa também e ela me disse a mesma coisa, que ela começou a tocar desse mesmo jeito e foi completamente aleatório. Ela, né, começou a participar das coisas e aí chegou em Kumar de Fulozinha E que não tinha nenhuma banda na cidade, né, formada por mulheres e tal. E ela fala muito isso, assim, que elas fizeram para elas e hoje elas percebem o quanto foi importante também para as outras pessoas, né? E quanto o caminho abriu.
É para as outras mulheres daqui, principalmente, né? Eu acho. Que é, eu acredito que é uma coisa assim: o coco tem a cena das mestras, né? De coco, dos mestres e mestras, mas instrumentista mulher é raro, assim, principalmente de percussão. Sei lá, agora mais para frente é que tá aparecendo muita gente tocando percussão, muita mulher tocando percussão, né? Eu acredito. Porque antes eu não via, não, não tinha, não. Não era comum uma mulher tirar um pandeiro do saco e começar a tocar, sabe?
Mas acho que devia ter, né? Como, sei lá, tinham tantas mulheres que trabalhavam e a gente também não sabia, e várias outras coisas, porque não era muito divulgado, né? As pessoas não tinham conhecimento, as pessoas não chamavam porque duvidavam da capacidade,
Isso,
todas aquelas
isso.
coisas que a gente sabe, né?
E também em outras instâncias também, eu acho, sabe? Tipo, eu sei que na minha época, assim, depois que eu comecei a tocar, e a gente começou a tocar, e começou a ter banda, e começou. A gente deu, eu disse, não, eu preciso estudar, né? Eu preciso estudar, fazer um conservatório. E assim, no conservatório tinham mulheres, mas não tinham mulheres em percussão. Também, na época que passou no conservatório, passou eu e Carol. E que a gente era da mesma banda. E a gente fez e só tinha eu e ela, de percussão, fazendo percussão no conservatório, percussão popular, com o professor Passarinho, né? Saudoso, professor Passarinho.
Agora você falou isso, eu fiquei pensando. É, as mulheres também iam muito pro vocal, né?
Isso.
Era muita voz.
É, eu acho, Ju, eu tenho uma, não sei, uma teoria. É, eu acredito que tem essa história da mulher ser a diva intocável, sabe? A que está no pedestal. E a posição do vocalista, da vocalista, é uma coisa meio assim, contemplativa. Meio não, totalmente contemplativa, né? É, apesar da voz também ser instrumento, eu estou percebendo isso fazendo as aulas agora, mas é, a voz é um instrumento também, mas você tem a performance cênica, que não é tão requisitada, não é tão requisitada numa performance instrumentista, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que toca instrumento não necessariamente precisa dar tanta performance no, de palco quanto a figura do vocal, né? A da voz principal. E acho que tem a ver isso também. E talvez, aí já é minha viagem, né? Minhas problematizações, né? Que as mulheres no vocal, a maioria, tem tendência a ser brancas, a serem magras, a serem, né, padrão, né? Eu vejo muito isso das mulheres que dão certo, vamos dizer, dão certo, aspas, que conseguem deslanchar uma carreira. Elas são muito bonitas, padrão, né? Socialmente
Aceitas.
aceitas como padrão, sabe? E talvez seja por isso também, do tipo, não, a gente tem que colocar nesse local aqui uma pessoa que é uma diva, vamos dizer assim.
Eu acho que tem. E você falou esse negócio de diva e me fez lembrar da Nara Leão, do documentário dela, que eu não sei se você viu, que saiu recentemente. E ela fala justamente isso, que ela não queria ser cantora e ela lutou muito para não ser cantora, porque as mulheres eram divas, tinha aquela figura que tinha que estar perfeita, vestida de gala, ainda mais naquela época, né, em cima de um palco, e ela não era aquela mulher, ela não queria ser aquilo. Então, ela não queria ser cantora, porque para ela era a única coisa possível, né, o único jeito de ser cantora era ser daquele jeito. E ela não se adequava.
E ela, como uma mulher padrão, o problema dela é justamente o contrário, né? Não querer ser colocada nesse local e ser forçada a não ter outro lugar. E a gente, eu tô falando, eu e como, principalmente, quanto mulher não padrão, né? Preta, gorda, sei lá, não é que eu queira estar nesse lugar de diva, né? Porque, enfim, mas eu não tenho direito a isso porque eu não vou deslanchar, como se fosse isso, né? A sociedade não vai permitir uma mulher, pelo menos na minha época, quando eu comecei, não permitia uma mulher preta, gorda, sei lá, num local de tanto destaque, né? Enfim.
É, até hoje é difícil ver, né?
Eu acho que só tem Lizzo, né? Dos Estados Unidos, não sei. Uma preta gorda que
Jojo
canta
Todinho
Jojo
também,
Todinho,
talvez,
pronto.
né?
Que é uma situação bem mais periférica, é uma situação bem mais diferente, né? Não é, não é. Ela também sofre as coisas dela, por exemplo, porque o funk é tido como menor, né? Também, né? Tem os
Sim.
preconceitos dos músicos com a música do funk, né? Enfim.
É, porque é periférico, né? É
Né?
que nem o rap também, que é. E aí entra a coisa do racismo também, porque é
Sim.
periférico, porque é preto, porque é pobre,
É.
né? É música de classe, enfim.
Eu acho muito massa porque o funk atingiu um boom, né, que tá no país todo já faz um tempo, que eu sinto falta do Coco ser assim, né? Porque o Coco é uma cultura de preto, de periferia, fala da realidade.
Foi aqui no painel que eu fiz esse coco levantar poeira.
Foi aqui no painel que eu fiz esse coco levantar poeira.
Foi aqui no painel que eu fiz esse coco levantar poeira.
Foi aqui no painel que eu fiz esse coco levantar poeira.
E como que foi, Jojo, crescer aqui? Vou ficar te chamando de Jojo. Crescer aqui no meio da cultura popular, assim. Você tinha dimensão quando você era mais nova que isso era uma coisa muito grande ou era uma música que estava ali? Como que era isso?
Assim, eu não cresci no meio, eu acho, sabe? É, apesar de eu ser uma mulher preta e tal, né, minha mãe, meus pais, eles me colocaram numa escola particular, sempre em escola particular. Eu fui para a escola pública no ensino médio, que eu passei no Cefete, antigo Cefete. E lá é que eu vim ter contato com outras realidades, na verdade, né? Aqui no colégio que eu estudei, no Imaculado, era muito elitizado assim e muito cristão. E a gente não ouvia. Eu ouvia música popular em casa, pelos meus pais. Eles escutavam muito Alceu Valença, Elba Ramalho, muito forró, que meu pai é do sertão. Muito forró, extremamente muito forró assim. A gente sempre ia passar São João interior, de ouvir mais em casa. Aí eu não dava, é como se eu não desse tanto valor, né? Na minha adolescência eu gostava muito de música internacional. Tanto é que eu fui fazer o curso de letras porque eu gostava de inglês, eu gostava de músicas de inglês. Eu era fã de Backstreet Boys. Eu tinha cadernos
Eu era também.
dos Backstreet Boys. Leonardo DiCaprio, todo esse negócio, Titanic, foi um boom na minha adolescência, né? Na adolescência da gente, né? Que a gente tem a mesma idade. Aí é isso, assim, eu vivi tudo isso na minha juventude, tipo, infância. Eu vim ter contato na faculdade, porque aí eu comecei a ter contato com outras pessoas. Aí, por exemplo, Kekel, que vinha do interior, mas que, né, me chamava para os cantos para a gente ver as bandas locais, Carol. Que tocava em maracatu, Carol e Natália, elas tocavam em maracatu, aí eu fui conhecer o Porto Rico, a gente começou a sair assim, né? Comecei a sair com as pessoas que frequentavam, mas que também não eram nascidas nesse local,
É
sabe?
porque quando eu cheguei aqui, eu te perguntei, porque quando eu cheguei aqui, tinha muito evento de rua que tinha cultura, muita cultura popular. E eu não sei também se antes isso era comum de ter espalhado na cidade, né? Porque hoje até no carnaval tem.
Né, não tinha. Não tinha tanta facilidade assim, não. A gente tinha que ir no local. Por exemplo, eu só vim conhecer o Coco e para quando eu comecei a ir para sambada assim, e eu tava na faculdade. É como se fosse, não era uma coisa exposta, tipo, no jornal, sabe? Ninguém sabia onde é que era o Coco. Se você conhecia fulano, se você conhecia Cicrano, ele levava lá alguém da comunidade. Era no boca a boca, não era exposto, né? Era a mesma coisa com o maracatu. Você não podia simplesmente chegar lá na comunidade do Bode e vou lá ver o Porto Rico. Não, não quero ver o Porto Rico. você ia, vai com quem, né? Principalmente por ser com a comunidade, tanto do Maracatu quanto o pessoal daqui do Guadalupe, né? O Guadalupe é uma comunidade. E o Amaro Branco também, o Coco do Amaro Branco, eu nem sei, nem lembro se ele rolava na época que eu estava na faculdade. Eu ia muito para o Guadalupe, né? Eu ia somente para o Guadalupe, na verdade.
É, eu sinto um pouco, eu tô aqui há 10 anos, né? E eu sinto que o Coco chegou num momento, assim, que ele virou meio cool. Que nem a cubana que virou cool, que a galera toda começou a ir pra lá, assim. E aí parece que teve um boom de ir pro Coco do Pneu, de ir pro Coco do Amaro Branco, de ir no Coco da Ana Lúcia. Que era uma... Que aí, assim, eu sinto isso, mas eu não vivi antes, né? Então, é só uma sensação.
Só que antes não tinham tantos palcos, não tinha essa descentralização, era um palco só, era o palco do Carmo, e só. E aí, às vezes, por exemplo, eu lembro de um show de Comadre Florzinha que eu assisti lá no palco do Carmo, com o Kekel, né? Que eu lembro que a gente ficou e depois ficou querendo ir atrás para falar com elas e a gente não conseguiu, porque eu acho que elas, tipo, terminaram o show, elas saíram correndo para ir para tocar em outro canto, eu não sei. Na verdade, eu não lembro direito, né? Porque a gente ficou... Foi esse show, justamente esse show, que a gente ficou muito impressionada, assim, vendo elas tocarem ao vivo. Acho que uma cozinha tocando ao vivo, assim, passada. Passada, passada, passada. E foi no palco da Prefeitura de Olinda. Só que era um palco só, né?
É, o Casas Populares, né? 232 surgiu por conta da influência da Comadre Filozinha?
Foi. Na verdade, Casas Populares da BR-232 surgiu como um despeito, porque a galera brigou nos meus 15 anos. Na verdade, uma pessoa brigou com uma banda inteira. E como essa pessoa detinha um nome e tudo, a gente disse, não, a gente sai, essa pessoa fica só e a gente faz outra banda, porque, né, segundo... Enfim, a gente não podia ter composição própria, não podia cantar também. Era como se... Era quase uma, não era ditadura, não, mas era bem, bem complicada a relação. Foi ficando através dos anos, né? A gente, sei lá, eu acho que foram uns 2-3 anos de meus 15 anos. E a gente conseguiu várias coisas, assim. A gente conseguiu tocar na Federal, a gente tocou no pré-amp, a gente disputou com o pessoal do The Playboys. Enfim, e conseguiu esse lugarzinho na cena, né? É, só que aí teve essa briga, a gente abriu as casinhas.
O Casinhas é só a composição de vocês, né?
Isso,
e você, Carol, Natália.
Natália e Kekel. E nessa, no CD que a gente gravou, o Negra Índia, que foi aprovado pelo Fucultura agora em 2019, ou foi 2018, com direção musical de Isaá, do Comadre Florzinha, né?
Maravilhosa.
Foi um grande sonho, foi maravilhoso. E aí, quando a gente conseguiu gravar, a gente... eu esqueci o que eu ia dizer.
E o álbum, o Negra Índia, tem essa primeira composição, né? Minha Liberdade.
Minha mesmo, assinada e tal, Minha Liberdade.
Agora, Minha Liberdade, você escreveu e tem uma história, né? Que eu lembro que você
tem
já me falou.
Tem uma história, bastante. É, a história trece, né? E todas temos... aprendizados com relacionamentos stresses, relacionamentos tóxicos na nossa vida. Eu vivi um relacionamento tóxico com um rapaz daqui de Olinda e eu queria só me libertar dele, dessa situação. Eu queria parar de gostar dele, de sei lá, mendigar amor, essas coisas, né? Que a gente só aprende depois que sai. E aí eu fiz a música. Eu digo, eu preciso fazer uma música para sair dessa e foi.
Amor, chegou de mansinho, me derrubou, lascou, se acabou toda a paz que eu tinha, me incendiou, depois leiloou seu corpo pela praça, desgraça, acreditei não ser mais sozinha. Amor, chegou de mansinho, me derrubou, lá depois leiloou seu corpo pela praça. De graça, acreditei não ser mais uma preta sozinha. Eu pedi minha mãe Ansã pra tirar teu veneno do meu coração. Ó senhora do
porque eu fico pensando isso, assim, tipo, as relações, né, quando a gente tá dentro de uma relação, é muito difícil a gente enxergar todas as coisas. A gente vai enxergando conforme vai passando a paixão, conforme vai passando o tempo, né, conforme...
É, o contexto que a gente vive enquanto mulher, no meu caso, né, enquanto mulher preta, mulher gorda, o afeto não ter sido dado tanto... Né, não ter sido fácil passar uma vida sendo preterida e tal, né? Aí quando uma pessoa aparece, você, né, tem aquela construção na sua cabeça, que a sociedade impõe na sua cabeça, que, meu Deus, já agarre o homem que aparecer na sua frente, porque você precisa ter um homem e você precisa casar, e tudo isso fica na sua cabeça pendendo, né? E aí quando aparece uma pessoa que você gosta, na verdade, que é uma pessoa que lhe dá carinho a priori, a princípio, aí você fica muito deslumbrada. Eu, pelo menos, foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei muito deslumbrada, fiquei muito... Meu Deus, é o homem da minha vida, e lá, lá, lá. E, enfim, né? Talvez ele nem pensasse nisso, eu nem sei o que é que aconteceu na cabeça dele. Ninguém sabe, né, o que passa na cabeça do outro. Mas, assim, hoje eu entendo que foram várias manipulações de tipo, pra eu fazer as coisas que ele queria, assim, né? E hoje eu digo... Vá se lascar. Tem uma música muito boa de Dona Selma do Samba, né? Que é Vá se lascar. Que eu acredito que também, né? Quantas músicas não vêm de uma tomada de consciência dessa, de um relacionamento bad, de um relacionamento trash, né?
Vá se lascar, seu caba safado, não conte comigo. Se você está a perigo, não sou eu quem vai te saciar. Vá se lascar, vá se
lascar. Esse Baila Rabeca, essa formação inusitada, que tem Paula Buches, que vem de uma coisa totalmente clássica, a orquestra sinfônica, Bruno Nascimento, Sete Cordas, você... Como é que foi essa junção de vocês? Como vocês se acharam, começaram a fazer esse Baila Rabeca, essa banda de forró?
É, eu sou muito amiga de Bruno desde a época, do princípio das casinhas, assim. A gente se conhece. Aí Bruno passou um tempo fora, mas a gente sempre foi muito amigo. E Demóstenes, eu... O conhecia, mas eu acho que ele não me conhecia, mas eu sabia quem ele era desde a época do Pouca Chinfra, que ele tocava no Pouca Chinfra, uhum. Né? E eu o via sempre nos cantos e tal, admirava, eu digo, pô, esse menino toca bem, cavaco, canta bem, afinado, mas aquela coisa, né? Não era um ambiente que eu andava. E Paula Buges eu não a conhecia, eu vinha conhecer no Dita Cuja.
Dita Curva.
Dita Curva, Dita Cuja, olha.
Mas o Dita, mas Dita, a Dita Curva surgiu de a Dita Cuja. Foi um grande brainstorm que rolou e tal. E aí elas ficavam pensando a Dita Cuja, a Dita Cuja, a Dita Cuja. E aí virou a Dita Curva no fim. Então você não está errada, veio daí a origem.
Totalmente, veio daí, olha. Sem saber, falei a origem. Mas pronto. É, só que me chamaram, não foi... Não foi nada assim, programado. O Bruno disse, ó, tá precisando de uma zabumbeira pra fazer uma banda de forró, vamos ganhar dinheiro, vamos vai voltar o São João, vamos embora. E eu acho massa, assim, que é... A princípio, agora entrou mais um menino, que é Pedrinho, que é o nosso caçula, nosso mascotinho. Mas que ele é bastante jovem. Eu acho que ele tem 21 anos, eu acho. É 19, é um negócio assim. Mas ele é muito talentoso, muito bom. Só que antes éramos só nós quatro, né? Eu, Bruno, Paula e Demóstenes. E aí eu disse, ó, essa é a única banda que tem paridade de gênero. Que era uma coisa que, né? Eu digo, olha, né? Que a banda ou é só mulheres, aí fica sempre uma coisa muito. Além da galera não dar valor, né? Não ter essa coisa de tipo, ah, que nada, não vou ver não, só tem mulher,
Sim.
sabe? A sociedade tem essa ainda esse julgamento. E sempre e a própria banda mesmo ficar sempre numa questão muito panfletária, muito feminista, que é maravilhoso, que é necessário, mas que cansa, né? A gente tá nesse local sempre de luta. Eu acho que eu falei até com disse com Paulinha, né? De tipo, não, a banda vamos fazer uma banda só de mulheres, vamos fazer uma banda só de mulheres. Aí fica naquela coisa, gente, por quê? O
Sim.
macho.
E entra num lugar que toda hora tem que falar, é uma banda de
É.
mulheres, né? Ou uma banda de
Isso, é.
mulheres negras. É tipo, é uma banda. Sabe?
É. É, então, que é necessário,
Eu
não estou
também.
dizendo absolutamente que não tem que ter, mas não, eu acho que tem que ter sim. Mas eu acho que esse local também cansa, e eu acho que a gente estava querendo só simplesmente. O nome é baila, né? É para a gente dançar, música para dançar, para a gente se divertir e tal. Ninguém quer muito, queria tanto pensar, né?
E é uma
Enfim.
banda que todo mundo toca, que todo mundo canta, né? Você toca
Todo mundo
alfaia,
canta,
toca
é.
vai pandeiro, né? Toca outros instrumentos de
Zabumba.
percussão. Paula Bugis toca rabeca.
Triângulo
Triângulo
também.
também.
Violino também, era bala.
Então é muito misturado ali, né? Tipo, vocês se
É.
viram ali entre vocês, vocês podem fazer infinitas possibilidades.
É, e tá rolando, vai rolar umas versões super malucas, assim. A gente tá querendo fazer umas coisas de lambada. Porque a ideia é essa, né? Dançar. E o que é que a gente pode fazer pra galera dançar? Aí tá vindo umas ideias muito doidas, tá ótimo, eu tô gostando. São João, vamos tá bombando.
Eu dou apoio pro Backstreet Boys do forró.
Eita, vou falar, vou lançar já essa.
Então tá, meu bem, pra gente finalizar, o que anda encantando seus ouvidos, o que você anda ouvindo que
Eu escuto muita coisa, Ju. De funk, piseiro, de música que é tida como mainstream, até, sei lá, Luísa escuta música, Luísa, minha irmã, escuta muito música clássica. Eu também gosto muito de música clássica. Eu gosto de escutar música africana, com cora, aquele instrumento. Que é uma cabaça com as cordas, sabe? Eu sempre. Tava uma época, na quarentena, para a pessoa não pirar, eu tava ouvindo muita, muita música, né? Tava ouvindo sempre isso de manhã. E, sei lá, eu escuto brega, meu Deus, eu adoro brega, sabe? Gosto dessas músicas. Pronto, eu vou dizer uma coisa que eu nem tinha pensado, não pensei. Eu gosto muito de música para dançar também no baila. Eu escutei essa música que estava bem na modinha, assim, que é Maresia, de Raquel Reis. Aí eu comecei a escutar a música dela, eu acho que ela é baiana. E eu disse, gente, que negócio gostosinho. Pronto, foi isso, assim, a última coisa que eu estava ouvindo. E tem umas músicas muito boazinhas. Eu acho que ela é tipo sei lá, mesma vibe de Lued, sabe? Por ali, por ali.
Sei.
Enfim. E Jussara, né? Tá aqui. Eu tava vendo umas coisas que eu tinha ouvido por último.
Ah, o álbum novo dela tá maravilhoso, né?
Tá maravilhoso, é.
Eu vou indicar o novo álbum do Gullins.
Eita, maravilhoso.
Chama Temporal e ele fez uma releitura instrumental lindíssima de frevos e hinos, de agremiações, como o Hino do Elefante. E assim, tá muito lindo, tá muito gostoso de ouvir todos os frevos, todas as músicas, assim, dá pra dançar, dá pra chorar, dá pra esperar o carnaval chegar.
Ah, ele é maravilhoso. Tu sabe que ele fez a direção musical desse disco que eu gravei com o Marcel, né?
Sim.
Foi ele e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele é incrível, ele é incrível. Eu vi alguns shows dele que ele fez em casa na pandemia, assim, que ele me fez chorar também. Ele é muito, muito sensível. Ele é uma pessoa incrível. Eu não escutei ainda, você vai ficar gravada, ele vai ficar com raiva. Eu não escutei ainda, mas eu já botei aqui para ouvir também.
Atemporal.
Atemporal.
E na pandemia você também fez um monte de vídeo cantando sofrências.
É, mulher, porque a gente sofre, né? A pessoa, né? Apesar de desconta na música, né? Enfim. Ai, e tem outra coisa, tem outro projeto da Benza Deusa.
Diz.
Que a gente está lançando agora, né? Que é uma banda só de mulheres também, mas é mulheres do samba. Que quem está produzindo é Karina Spinelli, maravilhosa. E que a gente vai fazer algum babado aí também. Benza Deusa, o nome.
Benza Deusa.
Então tá, é isso aí.
Vou aguardar isso daí.
É.
Obrigada, meu amor.
Obrigada, Juju. Foi ótimo.
Amei falar contigo. Se você gostou do que conversamos por aqui, corre lá no Insta e segue a gente, @refrescodeverão. Para acompanhar os trabalhos de Joana Sheba, @joanasheba. Esse episódio conta com áudios das músicas Pirulito, de Comadre Fulozinho, Coco do Pneu, de Sila do Coco, Minha Liberdade, de Joana Mello, Vá Se Lascar, de Selma do Samba. Esse podcast é uma realização da Mirata Ilha de Ideias, com incentivo da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura Municipal de Olinda e do Governo Federal. A nossa designer é a Paula K. E eu sou a Juliana Santos e faço pesquisa, roteiro e edição desse podcast.